Em primeiro lugar, deputado, quais os objetivos da visita da delegação parlamentar sul-africana ao Brasil?
Bem, em primeiro lugar, nossa visita ao Brasil foi feita em conformidade com os acordos bilaterais entre o Brasil e a África do Sul. Como os senhores também sabem, ambos os países fazem parte dos países do BRICS, e nós, como membros do BRICS, queremos garantir a manutenção das relações bilaterais entre cada país. Mas também, como membros do Parlamento, fazemos parte do Fórum Parlamentar do BRICS, e é por isso que uma delegação do Parlamento da África do Sul veio ao Brasil em uma viagem de estudos para solidificar essas relações. Tivemos a sorte e o privilégio, como Comissão de Agricultura e Reforma e Desenvolvimento Rural, de nos reunirmos com nossos colegas na Câmara dos Deputados e no Senado. E tivemos compromissos frutíferos com eles, que puderam explicar uma série de questões políticas e legislações que eles conseguiram aprovar em apoio à agricultura, à reforma agrária e ao desenvolvimento rural.
Land Reform and Rural Development.
Como a experiência do Brasil na agricultura pode ajudar a África do Sul e outros países africanos?
Bem, a experiência brasileira na agricultura ocorreu ao longo de décadas. Não foi uma experiência da noite para o dia. Se você olhar para o Brasil nos anos 60 e 70, verá que o país era altamente dependente da importação de muitos produtos para o Brasil e para alimentar sua própria nação. Mas o país passou a estudar a terra, a identificar as famílias que estariam se concentrando na produção e a garantir que elas tivessem a tecnologia e a pesquisa necessárias. Nossa delegação, estando aqui, pôde se reunir, por exemplo, com a Criotech, uma empresa que produziu uma nanotecnologia que aumenta o rendimento da produção agrícola de diversos produtos, entre eles o tomate, o trigo e a soja. Portanto, essa nanotecnologia aumentou as quantidades de produção agrícola no Brasil. Mas essa parceria da Criotech com a Universidade de Brasília e a Embrapa também nos ensinou que é preciso uma abordagem holística para garantir um impacto significativo no setor agrícola. Também nos reunimos com a Emater, que tem 2.100 pesquisadores capazes de garantir o apoio técnico e que são de alto nível. Funcionários com doutorado, e a África do Sul precisa trazer esse conhecimento institucional para o setor e desenvolver nossos agricultores. E a Emater tem sido capaz de fornecer pesquisadores e também fornecer sistemas de apoio ao processo agrícola. Mas também visitamos a Embrapa e tivemos um envolvimento bastante extenso com eles nos centros de pesquisa que eles conseguiram instalar em todo o Brasil, concentrando-se em diferentes elementos em termos de produção de gado e de produção agrícola. E vimos que a ênfase principal no Brasil não tem sido mais nos agricultores comerciais, que respondem por 30% do mercado agrícola brasileiro. Tem sido na agricultura familiar, que é capaz de produzir até 70% de produtos agrícolas no Brasil. Para nós, como sul-africanos, isso é o que podemos levar de volta para a África do Sul. Dizer que precisamos analisar como nos envolvemos com nossas famílias que possuem terras na África do Sul. Temos cerca de 2 milhões de pequenos agricultores e pequenos produtores aos quais podemos dar apoio. Assim como o Brasil está apoiando os agricultores familiares e podendo vê-los crescer tanto quanto os agricultores comerciais. Nós visitamos uma fazenda enquanto estávamos aqui, uma das maiores produtoras de tomate do Distrito Federal. Produzem cerca de 1.400 hectares de tomate e também produzem trigo. E isso é o que gostaríamos que acontecesse na África do Sul, e acho que temos muito a ganhar com essa visita ao Brasil.
Vários presidentes africanos, inclusive o da África do Sul, fizeram uma visita conjunta à Ucrânia e à Rússia numa iniciativa de paz. Como a África do Sul pode ajudar a pôr fim a essa guerra?
Bem, a África do Sul vem de um passado amargo, de 350 anos de colonialismo, juntamente com 6 décadas de brutalidade do apartheid. Portanto, sabemos como viver em meio à opressão e à brutalidade, e é o que estamos vivenciando com o conflito na Ucrânia. Como sempre, defendemos a paz. Nosso presidente, Sua Excelência, o presidente Ramaphosa, pôde visitar a Ucrânia e a Rússia para tentar ver como estão as duas partes. Para nós, é importante garantir que essas questões sejam resolvidas de forma pacífica, como fizemos em nossa própria transição. Na África do Sul, conseguimos evitar uma guerra civil e um banho de sangue, e simplesmente ao nos sentarmos à mesa e negociarmos a transição para a democracia. Essa é uma lição que podemos levar ao mundo e fazer uma contribuição. E aplaudimos nosso presidente Ramaphosa por ter se empenhado nessa etapa.
O mundo enfrenta hoje problemas como a guerra, a fome, o racismo e a xenofobia. Não estaríamos precisando de novos líderes da estatura de Nelson Mandela?
Nelson Mandela came from a caliber and a regeneration of leaders.
Nelson Mandela veio de um calibre e de uma regeneração de líderes. Esses líderes eram movidos pelo desejo de servir ao nosso povo. E podemos tirar muitas lições disso. O que estamos testemunhando na liderança atual são líderes egoístas que estão interessados em aumentar seus bolsos pessoais. E, portanto, a corrupção se tornou abundante. E é sob essa luz que a geração mais jovem de líderes está surgindo. Precisamos nos lembrar de líderes como Nelson Mandela e outros semelhantes para garantir que sejam capazes de se comprometer novamente a servir o povo e elevar nossas nações. E acredito que, ao fazer isso, conseguiremos nos livrar dos desequilíbrios sociais existentes.
Esta foi a entrevista do deputado sul-africano Inkosi Zwelivelile Mandela, neto de Nelson Mandela, que acaba de visitar o Brasil com um grupo de deputados da Comissão de Agricultura e Reforma e Desenvolvimento Rural, da qual é o presidente.